Esta manhã lembrei-me de um jesuíta com quem vivi, já mais velho, antes de mudar para uma enfermaria, já não podia viver na nossa casa, já não tínhamos maneira de o acompanhar. Perguntámos-lhe então, Padre Estevão, quer deixar uma espécie de testemunho de vida? E ele, cheio de graça e de sabedoria, disse-nos, pensou, parou e rematou, se não me ajudas, não me atrapalhes. Eu acho que essa é uma boa dica, não só para nós padres, mas também, e também se aplica quando fazemos, na hora de fazer homilias. Vou ver se não atrapalho. E hoje voltamos ao tempo comum e as leituras põem diante de nós Jesus em cena e Jesus na vida cotidiana. E começamos com o texto de João, já estamos no segundo capítulo, depois de um prólogo, uma espécie de uma meditação muito poética de João sobre quem é Jesus, de onde é que ele vem e a sua relação com o Pai. Temos um primeiro ato que nos fala do batismo e agora já está. Jesus foi largado ao tempo comum e encontramo-lo sentado a uma mesa, numa festa de família, convidado, entre outros, sem protagonismo, pelo menos não inicialmente. E, aliás, mesmo o protagonismo que teve foi discreto, só poucos o reconheceram. E é assim que vamos encontrar Jesus, como nós, sentado numa festa à volta de uma mesa. Este texto, João é um ótimo escritor, e nota-se pela forma como vai introduzindo os ingredientes. Neste segundo capítulo, nestas bodas de Caná, temos uma espécie de resumo do que será não só o Evangelho, mas sobretudo a meditação de João sobre quem é Jesus. Reparem só nesta frase. Tenho que a encontrar, mas ela está cá. Diz Jesus à sua mãe, ainda não chegou a minha hora. Estamos no início do Evangelho e este ainda não chegou põe-nos em pulgas. Porque imediatamente, logo no início do Evangelho, ficamos a perceber que tudo se vai resolver nesta hora. Só que ainda não chegou. E outra coisa é que também nos deixa a pergunta, mas do que é que ele está a falar? Que hora é essa? O que é que isto significa? E de alguma maneira este texto é uma espécie de introdução à cronologia, uma introdução às horas, segundo Jesus. O que é que significa a hora? Outro ingrediente extraordinário tem a ver com as personagens que encontramos neste texto. Como sabem, no Evangelho de João, aliás, nos Evangelhos em geral, Maria aparece muito poucas vezes. No caso de João, aparece no início e no final. Portanto, ao abrir e ao fechar da cena, temos esta mulher. O que é engraçado é que, enquanto, por exemplo, para Lucas e Mateus, falar de Maria é falar de como aquela mulher, no fundo, de como a humanidade pode ter barriga para acolher Deus. Aqui, em João, o papel de Maria já não é só a questão de saber como é que aquela mulher pode ser mãe de Deus, mãe de Jesus, de saber como é que aquela mulher pode ajudar Jesus a nascer nos outros. E é outro aspecto muito interessante. Esta mulher já não está só grávida de Jesus, nem é só a questão de estar grávida, é a questão de fazer com que os outros se tornem também eles grávidos. É interessante. Outro aspecto interessante que também vamos encontrar aqui são esta figura dos serventes. Jesus ainda não chamou os discípulos, eles ainda não apareceram. Mas o que este texto já nos começa a mostrar é que, de alguma forma, aqueles que se dispõem a servir e a estar ao serviço e que o fazem com Jesus também se tornam protagonistas de milagres. Não é Jesus que enche as talhas com água. Não é Jesus que faz isso, são aqueles que estão ao serviço que vão ser construtores de milagres, fazedores de milagres. É aqui uma nota interessante, porque é isso que o Evangelho nos vai mostrar a partir daqui. Os discípulos vão ser introduzidos à arte de fazer milagres, que também é muito bonito isto. Outra nota é que nós raramente temos acesso aos bastidores dos milagres. E este é um texto em que nós vemos mais do que as pessoas que estavam à mesa. É curioso, porque as pessoas simplesmente beberam vinho. Nós, leitores, temos acesso ao que se passou nos bastidores. Este lado secreto, anónimo, de fazer o bem, bem feito, de estar disponível, estar atento ao que se passa e procurar os meios sem alarido e simplesmente encher um copo e deixar que os outros façam festa. É um texto, é uma nota muito bonita sobre o que significa ser discípulo, mas se calhar sobre o que significa a hora de Jesus, porque continua a ser ele a encher as nossas talhas de água. E outro lado, também muito curioso, que vai atravessar o resto do Evangelho, é um enigma. Que enigma é esse? É que se repararmos bem neste texto, todos bebem e saboreiam o vinho. Poucos sabem que estão a beber um milagre. Todos bebem o vinho, poucos sabem que estão a provar um milagre. E reparem que isto é a história de Jesus com as pessoas, connosco. O prólogo do Evangelho é mesmo isso. A luz veio, iluminou todos. Só que uns viram a luz e outros não a reconheceram. Ela iluminou todos. Uns reconheceram. Nós, todos, enchemos cálice a transbordar, como dizem os salmos. Enchemos-nos de vinho. Às vezes até parecemos meio bêbados com isso. Mas nem sempre temos boca, corpo para reconhecer de onde vem e o que é que ele significa. Isto é verdade na relação com Jesus, mas é verdade para tantas coisas na nossa vida. Tantas vezes que nós que vamos saboreando tantas coisas, estamos a provar milagres. Eles enchem-nos o estômago, enchem-nos a vida, mas nem sempre temos capacidade de reconhecer que aquilo que aconteceu de uma forma tão discreta e tão normal foi só um copo de vinho. Esse copo de vinho. Então é curioso como este texto nos devolve à nossa vida cotidiana, às nossas mesas, onde também nos falta às vezes vinho, mas onde muitas vezes também ele se enche e há pessoas a enchê-lo, há pessoas a ajudar-nos. Provavelmente temos aí milagres de Deus a acontecer, se ao menos tivéssemos olhos, para já não falar de boca. Mas outro aspecto, e já estou quase a acabar, já são horas de almoço, mas tem a ver com o cenário. É um cenário tão bonito deste texto, tão corriqueiro, e se pensarmos bem, nem tanto. É verdade que os casamentos são uma coisa estatisticamente frequente. E, no entanto, todos sabemos a alegria que é das roupas, às conversas, às pessoas que nós encontramos. Tão bonito que este seja o cenário em que Jesus vai mostrar quem é. Também é tão bonita a posição que Jesus assume nesta festa. Não ocupa o primeiro lugar. Para nós, depois de sabermos que aquele vinho é milagre, sim, Jesus torna-se um protagonista e parece que a festa, a certa altura, já não é sobre os noivos. Mas reparem, Deus quis estar sentado, quis estar simplesmente ali, celebrar connosco, ser só mais um, à mesma mesa, pôr-nos à mesa, deixar-nos saborear a vida, sermos protagonistas da própria vida e tê-lo como convidado, tê-lo como companheiro. E se há alguém que sabe dizer isto muito melhor do que eu, e como não quero atrapalhar, reparem no texto de Isaías. No texto de Isaías, vejam isto, isto aqui era daqueles para se tatuar, fazer músicas. Reparem nisto, vejam só esta frase. Por amor de Sião, não me calarei. É tão bonito isto, uma pessoa até fica arrepiada. Por amor de Jerusalém, não terei repouso, enquanto a sua justiça não despontar como a aurora. Tão bonito isto. Tão bonito isto. A Bíblia oferece-nos muitas imagens para falar da relação de Deus connosco. Muitíssimas. Deus Pai, às vezes Deus Mãe, Deus Criador. Mas uma que os profetas usam mais é de um Deus amante, um Deus apaixonado. E esta é uma declaração de amor impressionante. Isto é uma declaração de amor. Nunca mais te chamarão abandonada, nem à tua terra deserta. É tão bonito isto. Nós que às vezes nos sentimos copos vazios, corações desertos, corações desérticos. E este texto de um Deus que está completamente desejoso de nos regar, desejoso de estar connosco. É mesmo muito bonito. E onde é que está o vinho hoje? E acabava com esta nota, porque este texto de São Paulo, esta carta aos Coríntios, fala-nos de outro nome do vinho, não é? O vinho neste texto é sinónimo de dom, de um dom, alguma coisa que nos é dada. E este texto fala-nos do dom que é, por um lado, é um presente de Deus, qualquer dom é um sinal de que Deus está connosco, mas é um dom que ganha muitas caras. Este vinho tem muitos rótulos, tem a ver com a diversidade nas comunidades. Se calhar hoje, uma das formas que o vinho ganha somos nós. Somos vinho de Deus uns para os outros. E eu acho que este texto de São Paulo não é só um programa para aquilo que a Igreja deve ser, mas eu acho que é um texto profético. Porque nos falta tantas vezes sermos isto. Olharmos uns para os outros na diferença própria, como vinho que Deus dá. E celebrarmos os outros como aquele vinho que vem encher lacunas, os nossos desertos. Às vezes pedimos graças e Deus dá-nos pessoas. E eu acho que isto é urgente. Estamos numa fase em que se nota, é-nos tão difícil, fala-se de pluralismo em todo lado, e eu acho que nós estamos com uma dificuldade enorme de lidar com a diferença. Bem, a começar aqui nas nossas igrejas, abre-se um jornal, abre-se... Tão difícil celebrar a diferença como vinho dado. Eu acho que isto só se faz quando convertermos o nosso coração para reconhecermos que o vinho que bebemos em cada dia é Deus a dar-se. Que assim seja.